Bom dia, Bicudo. Bom dia, rádio ouvinte de Uruçanga.
Você é natural de Minas Gerais, formado em mineração, veio para Uruçanga, claro, por uma motivação muito importante, não é verdade? E aqui construiu uma grande parte da história da sua vida, da sua família, né? E que bom que você teve esse olhar poético, esse olhar maravilhoso para as coisas da cidade e fez registros tão importantes, né?
A vida é assim, Bicudo. Eu saí de Minas para cá, para trabalhar. Fui convidado pelo Dr. Tasso Aquino, engenheiro. Ele era um dos diretores da Carbonífera Uruçanga, né? Companhia Carbonífera Uruçanga. E fui convidado, assim que formei. Trabalhei um período na empresa. Casei-me com a dona Salete. Voltei para Minas para trabalhar em mina de ouro. Depois rodei ali o Brasil com explosivos. Passei a trabalhar com explosivos, exclusivamente explosivos. E foi o Brasil inteiro. Trabalhava em túneis, minerações de ouro, de carvão, de cobre, de ferro, pedreiras. O que fosse necessário aplicar explosiva, a gente estava ali orientando segurança, demonstrando o produto. E depois, nisso, voltei para cá, também pela empresa de explosivos, e foi justamente no ano do centenário. E fui convidado para participar da equipe do centenário. E vi, como eu já fazia filmes meus para... documentando os meus trabalhos de detonação, e, enfim, que era muito interessante, para as palestras eu usava aqueles materiais, acabei fazendo um documentário que não era essa a intenção, era um documento particular para a lembrança da família, não tão somente, mas da família, e foi crescendo e acabou se agigantando. E... algum tempo depois, nada mais nada menos que quase 40 anos depois, conheci o Ivo Goulart, essa pessoa espetacular, competente, conhecedor, e assistindo um filme dele aqui no lançamento do filme que ele fez aqui o Além da Luz, né? Aqui no Salão da Igreja. Exato. No Salão Comunitário. Aproximei-me dele, convidei para tomar um vinho lá em casa e tomamos vinho até 2 da manhã. Não sei quantas garrafas, porque... a gente não conta depois da segunda.
Verdade. O Ives, sempre que vem ao Brasil, eu faço questão que ele vá lá em casa, a gente janta e conta umas histórias, né? E ele tem muitas histórias realmente, muitas experiências boas, né? Ele foi para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro e agora em Nova York, lá vivendo uma experiência espetacular. Ele também, né, possibilitou que a gente também fosse com a banda alheia lá e tudo mais. Bom, são... histórias super longas para contar aqui. O seu amor às imagens, à fotografia, às filmagens, começou no centenário?
Não. O meu pai era um fotógrafo amador. E tinha uma coleção de fotos que ele fazia, maravilhosa, da família, de amigos, e fotos inusitadas, tais como fotos fúnebres. É interessante que era um costume em Minas Gerais, esse costume já acabou, mas era um costume fotografar dentro do caixão os entes queridos quando partiam para o céu ou para o limbo.
Uhum.
Então, meu pai fotografava e levava. Inclusive, me levava para ajudar a iluminar o defunto no caixão. E com muito respeito, é claro. Fazia as fotos, depois entregava para a família, que eles guardavam. Alguns guardavam, outros não, e assim por diante. Então, dali nasceu o meu interesse pela fotografia. E principalmente quando eu fui para Ouro Preto, que é onde eu estudei, e tenho parentes, lá em Ouro Preto são temas maravilhosos para você fotografar, né? Eternos temas. E assim, lá eu comecei a fotografar. Parentes meus são fotógrafos, lá tinha um laboratório de fotografia, tinha loja de fotografia, equipamentos. Foi ali então que desenvolveu esse meu gosto.
Que maravilha, influência paterna. Imagine Ouro Preto, uma cidade histórica como é. Para onde você olha, você tem uma motivação para fazer um registro, não é? Bom, ele está quietinho, acompanhando também a nossa conversa, mas está aqui para participar ativamente desse bate-papo histórico que traz esse registro maravilhoso. Ives Goulart, parabéns, bom dia. Alô, Ives?
Oi, Bicudo. Oi, professor.
Pode falar, estamos ouvindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Desculpa, tem alguma interferência aí, talvez pode ter ficado com o áudio, já peço desculpa ao ouvinte, mas para mim é uma honra enorme participando dia tão especial do aniversário de Uruçanga, 142 anos, na qual todos estamos de parabéns.
Uruçanga está de parabéns, você também, né, por ter feito tão maravilhosamente essa edição, né, enfim, ter colocado sentimento em todo esse material, musicalizado muito bem esses momentos. Isso é coisa de gente que realmente tem técnica e sabe fazer o negócio. Parabéns, viu?
Realmente a técnica está a serviço dessa arte, né? A arte cinematográfica, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tem que prestar atenção de que o público está muito exigente, né? Existe muito material divulgar na internet, em mídias sociais de alta qualidade. Então, a gente não pode, de hipótese alguma, fazer algo abaixo desse nível, né? Sempre procurando uma melhor tecnologia em questão de áudio, em questão de imagem, de edição, para satisfazer essa ânsia do público de ter um material de qualidade, né? Então, tenho à disposição softwares de edição de alta tecnologia que me proporcionou também trazer essa linguagem.
Ives, você, tanto quanto o Antônio Carlos, admira muito, valoriza muito as coisas da nossa região. Você já fez uma série de produções históricas, valorizando o nosso povo, o seu costume, o seu potencial, né? O que que você viu, né, nesse material que o Antônio Carlos preparou ao longo de tanto tempo?
Não, boa pergunta, Bicudo. Na verdade, não, eu nem vi, eu senti, né? É uma coisa de sentimento, de feeling, de intuição, né? Você percebe ali no Antônio Carlos uma pessoa que já estava trabalhando com filme, né? A diferença entre filme e vídeo é enorme, porque o filme, ele é um material que tem uma acessibilidade à luz, precisa de uma técnica, o Antônio Carlos estudou para isso, e a diferença do vídeo é que ele já vem meio pronto para gravar, né? Então, o que o Antônio Carlos fez foi um material extremamente sofisticado, de uma época que você tinha que mandar revelar esse filme fora de Santa Catarina, e trouxe toda ali uma técnica fotográfica, de enquadramento e de um registro histórico de um momento único, que foi o centenário de Uruçanga em 1978. Então, eu vi que aquele material estava se perdendo, assim como o tempo, né? O tempo toma conta de tudo, né? Através do morfo, através do decompor desse material, né? Isso precisava ser resgatado, isso precisava ser restaurado. E cada vez mais esse tipo de restauração está difícil no mercado brasileiro e aqui nos Estados Unidos também. Então, eu trouxe aqui para Nova York para a gente poder digitalizar de uma forma moderna esse material que estava lá guardado na malinha do Antônio Carlos. É um material valiosíssimo, um material que tinha que ser resgatado. E há um custo enorme disso. O Antônio Carlos bancou parte dessa restauração, eu também banquei. E aí, essa finalização para fazer esse filme como você vê hoje, como as pessoas estão vendo, precisou passar por uma edição sofisticada de áudio, equalização de som, correção de imagem através de um programa sofisticado chamado Color Correction. Tudo isso são gastos e que nós tivemos, então, um apoio da Prefeitura Municipal de Uruçanga, através do Prefeito Municipal.
Temos uma certa dificuldade nesse momento. Já a gente faz o contato aqui com o Ives Goulart, refaz. Antônio Carlos, o material que você apresentou e foi muito bem editado pelo Ives, foi registrado numa Super 8. Que era uma Super 8 naquela época?
Super 8 é o seguinte, naquele tempo tinha um filme 8mm, também tinha o de 16mm, que era mais profissional. Um filme mais largo, de maior imagem, né? Portanto, tinha mais definição, a projeção numa tela maior. Os cinemas usavam 16mm, os cinemas tradicionais. Depois aumentaram a medida e tal para... E Super 8 é o próprio 8mm, só que tem som. O 8mm não tinha som, era filme mudo. O Super 8, então, tinha tudo um preparo e ele tinha uma trilha sonora. Ou tinha uma trilha para se gravar o som. Então, você gravava o som ao vivo. E muitas vezes, como esse som não ficava bom, então você podia fazer correção do som, inserindo uma música, um comentário, gravando em cima e aquele primeiro som sumiria. Esse é o Super 8.
Uma das participações desse material é da sua esposa, das suas filhas também, não é?
Sim, sim, elas...
E ela diz muito bem, a dona Salete, que você trocava os filmes várias vezes. Qual era a autonomia de filmagem de um rolo daquele?
3 minutos.
3 minutos? Você andava com um pacote, né?
Eu andava pelo seguinte, por isso as cenas são curtas, porque eu tinha que fazer cenas curtas e não, assim, para não perder o objetivo, que era documentar aqueles momentos. E cada filme desse, como muito bem lembrou o Ives, ele tinha que ir a São Paulo para ser revelado. E retornava para mim, uma semana depois, 10 dias depois, aí então que eu ia ver o que saiu o filme. Eu não podia ver na hora, como hoje em dia, pega um celular e faz. Pega uma câmera de vídeo e faz, você vê na hora o resultado. Não, eu não podia ver. Eu vinha uma semana depois ou 10 dias depois. Aí eu ia montando pedaço num, pedaço no outro. Tem uma forma de emendar o filme, de cortar, de emendar, é coisa assim.
Olha, nós estamos em 2020 e o que se conhece hoje é o streaming, ou seja, o material não é físico, né? Ele é abstrato. Você
Exatamente.
Produz, coloca na internet.
Exatamente.
Acho que não perde qualidade. Estamos falando de material magnético, mesmo sendo uma Super 8.
Fotomagnético.
Né? Hoje, a qualidade. Olha,
fotomagnético. Você,
muito
além
bom.
De fotografar e ferir o filme com a luz, né, com o que está sendo feito, visto, você tinha a parte magnética que era a trilha sonora, fotomagnético.
Ives Goulart, estamos falando da Super 8 e da forma como se registrou esse material, essas imagens. O que, que você conhece de Super 8? Até onde você se aprofundou nessa questão técnica de equipamentos, hein, Ives?
Então, Bicudo, quando eu fiz o curso de cinema na Universidade do Rio de Janeiro, eu ainda tive aula de cinema em 35mm, né? São 3 escalas, a Super 8, a 16mm e a 35mm. Então, é um material extremamente sensível à luz, né? São registros de 24 quadros por segundo para dar aquele movimento. Então, é um material meio que artesanal, tem a revelação, é um material extremamente sofisticado em matéria de edição, e que ele mantém a qualidade técnica do registro fotográfico durante muitos anos, muito mais do que o VHS, ou Beta, ou a gente não sabe o que vai acontecer com o digital hoje do HD. Mas a película provou-se, com o tempo, ela se preserva dentro daquele material fílmico, desde que esteja bem armazenado. E então eu tive aulas sobre como mexer com isso através da... violas, a edição extremamente artesanal, a gente até mostra no filme do Centenário como o Antônio Carlos operava esse equipamento, essa fotografia. É um material extremamente, como se fosse uma máquina de costura, como se você estivesse alinhavando uma coxa, como se você estivesse fazendo um trabalho com as mãos, e envolve também muita, além da sensibilidade, uma habilidade manual, né? Não deixa de ser também arte, né? Não é só o filmar, enquadrar, mas como você monta e como você conta essa historinha, colando os frames da fotografia uma após outra, né? Isso é o cinema do início do século, né? Do Eisenstein, lá no início do cinema russo, quando já através da edição estava contando-se uma história, uma fotografia após a outra, você conta a narrativa do filme. E eu tive o prazer de ter esse material na minha mão, né? Esse material maravilhoso que o Antônio Carlos gravou e que a gente pôde resgatar agora e dar de presente para o Uruçanga, né? E como eu tinha falado antes, eu não sei até onde foi o meu raciocínio, graças à Prefeitura Municipal de Uruçanga e ao Gustavo Cancelier, que abraçou essa ideia, né, e a gente pôde então finalizar com profissionais gabaritados, de alto nível, contatos meus, que puderam, profissionais de confiança, que puderam também ajudar na restauração de todo esse material.
Ives, esse projeto cinematográfico chamado Uruçanga Centenária será disponibilizado às pessoas, eu pergunto, a partir de quando, de que forma?
A forma, por enquanto, a gente fez então um lançamento no Vimeo, né, que é uma plataforma digital moderna, que não tem propaganda como tem no YouTube. Ele é uma plataforma moderna, elegante, que não tem essa propaganda, como eu falei. e vai ficar ali para sempre. Quem quiser acionar vai ter. Agora a próxima etapa é a gente colocar a legenda em italiano, que eu acho que também pode pegar um público da Itália, né? O Luciano tem essa ligação diretamente com seus descendentes, com a Itália, então acho importante a legenda em italiano. A gente já está contando aí com o apoio da filha do Antônio Carlos, que vai começar a fazer esse trabalho, né? Então eu acho que no, daqui a um mês, quando a legenda estiver pronta, também nesse próprio canal do YouTube, do Vimeo, vai estar então a legenda em italiano. Vai ficar ali para sempre. A nossa ideia inicial seria fazer uma estreia no centro comunitário no dia de hoje, né? E a gente ia arrecadar 1 quilo de alimento e ia doar esse quilo de alimento para a PAI e algumas entidades do município. Infelizmente, com o Covid-19, não foi possível a gente fazer esse encontro, esse reencontro de pessoas para poder ver uma obra cinematográfica na tela grande. Mas o filme está à disposição, caso a gente queira fazer isso no futuro próximo, né, de fazer esse reencontro. Mas o mundo hoje nos permite, Jair, que a gente possa ver online mesmo, né, como acontece nos grandes centros de distribuição de vídeos por streaming, né, como acontece, por exemplo, com Netflix. Né, todos podem ver a hora que quiser, no momento que quiser, na sua casa, no seu celular. É uma forma moderna de se ver filme.
Muito bem, eu agradeço pelo privilégio que você me deu ontem ainda para ter o acesso ao material, até para ilustrar melhor a nossa conversa de hoje. É, o Bico e a Mari parabeniza o Antônio Carlos pelo registro que ele fez ao longo dos anos. Realmente um material muito rico e não tem preço que pague. Que bom que esse material sensibilizou também a administração municipal, né, o prefeito, que deu também o suporte, o apoio para que você pudesse trabalhar. Isso leva tempo, isso não é de um dia para o outro, mas foi feito muito bem. Ô, Ives, muito obrigado pela participação, obrigado mesmo, parabéns a você, né, com essa contribuição valiosa mais uma vez. E o Antônio Carlos permanece mais um pouquinho conosco aqui. Um forte abraço para ti e até breve, até a próxima visita, viu?
Olha, claro, olha, Jair, eu que agradeço o espaço da Rádio Marconi mais uma vez, né, dando essa oportunidade da gente ter a voz e poder conversar com o público do Sanguense, da região sul de Santa Catarina. Mas o meu agradecimento especial ao Antônio Carlos, que me deu de presente a possibilidade de trabalhar esse projeto, a família dele, as filhas que tiveram sempre presentes em ajudar a esclarecer algumas dúvidas na confecção desse roteiro, né, a comunidade de Uruçanga, à Prefeitura Municipal, mais uma vez, ao prefeito, que nos deu a oportunidade de poder finalizar esse projeto. E hoje a gente entrega, nesse aniversário de 142 anos de Uruçanga, esse filme ficará aí para os registros da nossa cultura, da nossa arte uruçanguense também. Meu profundo agradecimento a essa oportunidade de poder ter trabalhado num projeto tão bacana, tão lindo, que com o olhar do Antônio Carlos, a gente pôde trazer à luz dos tempos modernos esse filme que estava lá guardado na sua mala. Agora pertence a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade.
Antes de você se despedir, o Antônio Carlos vai aqui falar algo com você, viu?
Oi, Ives. Nós é que agradecemos a oportunidade de ter conhecido você, tão competente cineasta. Pessoa de muito conhecimento, entendeu que esse filme era importante para a comunidade uruçanguense, projetou o futuro desse filme, levou para Nova York, onde você fez todo esse trabalho técnico. Você, para nós, foi uma oportunidade grande de ter um grande profissional participando neste documentário. Sem você, esse documentário não teria saído, sem as suas ações, sem o seu conhecimento, sem a sua competência. Você sabe disso, não estou jogando elogios em vão. É a verdade. Porque você realmente, sem você, esse filme não estaria sendo visto hoje. Com certeza tivemos muitas outras cenas que você teve que selecionar para não dar um filme muito extenso, mas até depois eu quero pegar um copião dele para ver o que é que podemos fazer, que muitas cenas foram suprimidas em função do tempo, em função da própria qualidade, talvez não estivesse ao nível do que você preparou, esse trabalho de altíssimo nível. Gostei muito de participar com você, teremos novas oportunidades, Te agradeço pelo carinho e o respeito que você conduziu e o profissionalismo que você conheceu, conduziu esse trabalho. O que eu quero falar para você é que o Urussanga, hoje, nós também estamos dando esse presente para o Urussanga, que nos recebeu bem aqui há 50 e poucos anos. E a você também, que chegando agora, com essa competência, está participando e com certeza o Urussanga saberá receber e assistir e, enfim, vibrar com essa situação, que eu acho que isso é vibrante. De nossa parte, muito obrigado de coração para você. Vamos tomar um vinho logo, logo.
À disposição da comunidade de Urussanga.
Muito obrigado, Ives. Ele se despediu aqui. E certamente, né, também essa nossa entrevista, né, ficará registrada até como forma de valorização, porque as pessoas que nos prestigiam, que valorizam o que é feito, elas merecem o nosso apreço. O Ives teve esse olhar clínico no seu material, assim, opa, essas imagens podem virar um documentário e um filme, para sempre, não é, o Antônio Carlos?
Foi exatamente foi o que ele me falou no dia que ele viu, ficou entusiasmado, e você sabe que entusiasmo é estar cheio de alegria e de Deus. Essa é a tradução da palavra real e do sentimento, a palavra entusiasmo. E ele, entusiasmado, criou o que você viu.
O Marcelino escreveu aqui o seguinte, olha, um abraço para o seu Antônio, dá um abraço nele por mim, ô Bicudo. Gente da melhor qualidade, Deus dê vida longa a ele, verdade? A Clésia escreveu o seguinte, seu Antônio Carlos Ives Goulart, parabéns. Tive a oportunidade de assistir meu pai e minha mãe dançando ontem. O centenário foi muita emoção. A Clésia escreveu aqui. E tantas outras histórias, né? Que são, na verdade, agradecimentos a vocês dois. Você.
A nós dois, exatamente. O trabalho meu foi uma fase. Creio até que o Ives, naquele tempo ele era menino, talvez não tivesse nascido, mas não importa. O importa é que ele teve essa visão e fizemos um trabalho em conjunto. Esse trabalho ele foi a quatro mãos, além das outras pessoas que participaram e ajudaram.
Espetacular. Assistam no YouTube, viu, gente? O documentário, procurem por Urussanga Centenária, documentário Urussanga Centenária, Goulart Filmes, são vários gatilhos para você poder assistir esse filme maravilhoso, muito legal. Melhor ainda, obrigado Gustavo, o documentário está disponível ao público pela plataforma digital
Vimeo.
Se inscreve Vimeo. Vimeo, ok, gente? Pode escrever Vimeo, que você vai encontrar no YouTube e vai assistir esse material maravilhoso, emocionante. Os mais antigos vão lembrar do Titão.
Era 2,06 metros de altura, foi o campeão daquele dia.
Exatamente. Equipe, e aquela anã também, né?
A menina, ela veio de Brasília, com 60 centímetros de altura. O nome dela, me perdoe, me esqueço. Mas ela foi a campeã da mais baixa mulher do Brasil. Já era conhecida e ficou afamadíssima. E o Titão, 2,06 metros de altura, era realmente uma figura interessante. O pessoal, um rapaz bom, dócil, tratável, ele era de Lages, ele veio de Lages, depois morou algum tempo em Urussanga e depois foi embora.
Tinha uma veraneio?
Tinha.
eu lembro. Histórias maravilhosas. No centenário eu tinha 8 anos de idade, lembro vagamente daquele super inflável, não é? E aquele portal também, né? Logo que você chegava perto da Minaplast ali, maravilhoso. Antônio Carlos, muito obrigado, parabéns pelo material que você registrou e hoje nós podemos desfrutar dessa história tão bacana e inesquecível. Muito obrigado, viu?
Ô, Bicudo, eu que agradeço a oportunidade de vir falar sobre esse assunto e em nome também do Ive, que está lá em Nova York agora. E foi interessante que fizemos um trabalho, como eu falei, despretensioso e acabou virando um bom documento. Espero que vejam, assistam, espero que gostem. E se alguém achar que deve premiar alguém procure a PAI, uma outra entidade, ó, tá aqui, ó, pelo que eu estou assistindo, pelo que eu estou vendo, doe lá 1 quilo de alimento para uma entidade que necessite, a própria entidade que hoje está aqui na rádio, que tem aqui na igreja. que eu esqueço agora o nome dela.
Caritas.
Caritas. Isso. Procure o Caritas, a Pai, ou outra entidade, e dê lá, tá aqui, ó, para premiar aquele recebimento que nós tivemos no dia de aniversário do Sangue, comemorando os 142 anos do município, está aqui um presente. Façam isso, não custa.
Muito obrigado, viu?
De nada, obrigado a você pela oportunidade.
Seu Antônio Carlos Lassalete, enfim, toda a família sempre muito envolvida com os eventos, participando de todas as entidades culturais. Quantas imagens!